Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Está terminando o prazo da vacinação contra a gripe. São mais 10 dias para a população que está no público-alvo tomar as doses. Crianças precisam ser imunizadas. O índice de vacinação entre elas ainda é considerado baixo.
A campanha de vacinação contra a gripe termina em 1º de junho. A população-alvo tem 10 dias para ir até a unidade de saúde mais próxima e se imunizar. O alerta principal é para a vacinação das crianças de 6 meses a 4 anos de idade e pessoas que têm doenças crônicas. O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi, destaca a importância da vacinação.
Até o dia 1º de junho, o público-alvo todo está convocado para estar nas unidades de saúde e receberem a sua dose de vacina. Desta maneira, tendo uma imunidade cada vez maior e melhor para todos os paranaenses.
No estado, quase 2 milhões de pessoas foram vacinadas desde o início da campanha, em 23 de abril, o que corresponde a 2/3 da população-alvo. A meta é vacinar pelo menos 90% deste público. Crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e profissionais de saúde são os públicos com os índices mais baixos de vacinação. Também devem se vacinar as mães que tiveram filhos há 45 dias ou menos, idosos com 60 anos ou mais, professores do ensino básico e superior e população indígena. Além do público prioritário, o Ministério da Saúde ainda disponibilizou mais de 700 mil doses para pessoas com doenças crônicas, como diabéticos, hipertensos, transplantados, pacientes em tratamento contra câncer, HIV positivo, entre outros. Mesmo quem já tomou a vacina em anos anteriores deve retornar à unidade de saúde. Além da vacinação, também é necessário tomar medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações de pessoas, não compartilhar objetos de uso pessoal e proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Se você estiver com febre alta, dores de cabeça, dor de garganta e tosse, procure uma unidade de saúde para uma avaliação médica. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
O Estado pode implantar novas unidades de colégios da Polícia Militar no interior do Estado. O projeto está em fase de estudos.
A secretária estadual de Educação, Lúcia Cortes, e o comandante da Academia Policial Militar do Guatupê e diretor de ensino e pesquisa da PM, Coronel Mauro Celso Monteiro, avaliaram nesta segunda-feira o andamento dos estudos para a instalação de 4 novas unidades do Colégio da Polícia Militar do Paraná nas regiões Sudoeste, Norte, Noroeste e Oeste do Estado. As novas escolas administradas pela PM vão ser instaladas em Pato Branco, Cornélio Procópio, Maringá e Cascavel. As instalações das unidades de ensino dos municípios de Pato Branco e Cornélio Procópio estão em análise pela Secretaria de Estado da Fazenda. Já as unidades de Maringá e Cascavel estão em fase final de estudo técnico. O Coronel Monteiro destacou a importância da parceria entre a corporação com a educação.
É uma parceria que tem sido muito exitosa na instalação de colégios da Polícia Militar, como nós fizemos o de Londrina nesse ano, e temos alguns projetos encaminhados já para colégios da Polícia Militar no interior do Estado. A expectativa é nós conseguirmos efetivar esses colégios então, que estão em andamento, para de repente, num futuro, pensar em projetos que possam expandir mais colégios de acordo com a necessidade de cada região, de acordo com a capacidade orçamentária do Estado também.
A direção das escolas vai ser feita pela Polícia Militar e a gestão pedagógica será administrada pela Secretaria de Estado da Educação por meio do repasse de professores, material didático e controle de alunos pelo censo escolar. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Uma reportagem especial traz para nós os detalhes do primeiro transplante de coração feito no Brasil. Ele foi realizado em maio de 1968, mais precisamente no dia 26 de maio, portanto, há 50 anos. Imagine quantas dificuldades na época, é o que a gente vai saber na reportagem especial.
Em maio de 1968, um feito científico histórico aconteceu no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O primeiro transplante de coração do Brasil. Ah, mas não pense você que essa história de transplante de coração foi fácil. Para o João Boiadeiro receber o coração do Luiz Ferreira, foram necessários muitos estudos e doses de ousadia. Euclides Marques era um jovem médico na época. Estava fascinado com a possibilidade de um coração de uma pessoa com morte cerebral ser capaz de salvar outra vida. Já havia feito testes em cachorros. Queria fazer em humanos ainda em 67, quando levou um caso para análise da equipe médica do Hospital das Clínicas.
As pesquisas nos autorizam a fazer um transplante de coração. Nós estamos preparados para fazer. Aí ele me perguntou, você operou quantos cães? Eu disse, 200. E quantos estão vivos? Eu disse, nenhum. Aí foi quase que uma risada na plateia, né? Aí o professor Decour disse, bom, então não posso autorizar essa operação.
Havia uma disputa silenciosa em todo mundo para saber onde ocorreria o primeiro transplante de coração humano da história. Para Euclides Marques, o Brasil teve sua chance, mas o feito acabou promovido na África do Sul pelo Dr. Christian Barnard em dezembro de 1967. A partir daquele momento, a equipe do HC, liderada pelo médico Euríclides Zerbini, sentiu-se ainda mais encorajada para fazer o procedimento no Brasil. Era questão de tempo. Encontrar um receptor, alguém com uma doença cardíaca cujo único remédio era a troca do coração e um doador compatível com coração de tamanho ideal e mesmo tipo sanguíneo e que tivesse a morte cerebral decretada. A espera durou até maio de 1968. No dia 25, um sábado, o BIP, sob a responsabilidade de Euclides Marques, tocou. Era um alarme falso, mas na madrugada do domingo...
Tocou o BIP outra vez. Era a segunda chamada. Nós fomos todos para o hospital de novo. Fez as provas de imunologia e veio com a resposta. Então, este é compatível. Nós fizemos a operação de madrugada.
João Ferreira da Cunha, o João Boiadeiro de Mato Grosso, havia ganhado um novo coração. De acordo com reportagem do Jornal da Tarde, que veiculou edição extra naquele dia, os preparativos para a cirurgia começaram às 4h50 da manhã. O procedimento foi finalizado às 10h25. Por algum tempo, a identidade do doador ficou desconhecida. O próprio Jornal da Tarde aponta naquele 26 de maio que era um homem sem documentos, de aproximadamente 30 anos, e que havia sido atropelado no dia anterior. João Boiadeiro resistiu à operação e agora ficaria sob os olhares atentos da equipe médica. No dia 8 de junho, o Jornal do Brasil contou que João voltava à dieta normal. Porém, o paciente não ouviria em seu rádio a moda de viola João Boiadeiro, da dupla Moreno e Moreninho, que conta sua epopeia. Se a condição psicológica de João ia bem, a condição física não acompanhou o mesmo progresso. 28 dias após o transplante, João Boiadeiro morreu. A causa indicada foi a rejeição do novo órgão, situação que já é contornada nos transplantes atuais de coração. O coração do alagoano Luiz Ferreira resistiu pouco no peito de João Boiadeiro, mas Alagoas continua no traçado histórico dos transplantes cardíacos no Brasil. A reportagem é de Larissa Bortoni e Rodrigo Rezende. Apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Uma produção Rádio Senado.
História, sempre muito bom saber da história do nosso país, da medicina que avança a cada dia, muito legal. E o Paraná de hoje está terminando. Agradeço muito sua audiência na edição desta terça-feira, 22 de maio de 2018, e espero você amanhã. Ótimo dia então, até lá!
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.